Oh, Padre amado, Señor, na tua presença. Señor, clamamos por nuestro amado Telmo, para que tú estés ya derramando sobre él sabiduría, Señor, y que también estés abriendo nuestro corazón para recibir, Señor, tua vontade, tua palavra. En nome de Jesus, obrigado, Jesus. Amém.
Antes de meditar na palavra do nosso Deus, queremos chamar todas as crianças que estão aqui para vir aqui à frente, tá? De 0 aninho em diante, até 11, antes de irem para as aulinhas. Peço também que venham os tios junto, os professores que vão dar aula hoje para elas. É bom que os pais, os irmãos conheçam esses professores, esses dedicados irmãos que têm estado todos os domingos de noite, de manhã aqui, não é? Ministrando para as crianças. Tem o Dudu, tem a Rosângela, tem vários tios aí que estão cooperando nesse ministério, a Débora, que hoje estarão dando aula para as crianças, a tia Inês, não é? Então, hoje não temos muitas crianças, né? Tem pouquinho, né? O que foi? Não está mais frio? Era para estar cheio hoje aqui. Mas que bom que vocês vieram junto com seus pais. Essa é uma parte da criançada da igreja. Vocês sabiam que nós temos mais que 450 crianças na igreja aqui? Na nossa congregação? Desde o zero aninho, né, até 11 anos. Então é um grande grupo e nós louvamos a Deus pelas vidas deles. Teria alguma criança para apresentar hoje, dedicar? Estou vendo um nenezinho ali, já foi? Ah, já foi. Então tá, vamos ficar de pé, amados. Vamos estender as nossas mãos. Vamos abençoar os pequeninos de Jesus. Ele certa vez pegou as crianças no colo e as abençoou. O carinho de Jesus é muito grande por cada pequenino. Amém. Vamos abençoá-los como Jesus fazia. Obrigado, Senhor, pelo grande grupo de pequeninos que congregam conosco. Oramos que tu continues abençoando suas vidas, seus pais, que têm esse ministério tão importante de educá-los nos teus caminhos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque essas são crianças que nasceram em lares cristãos e tenho o privilégio de te conhecer, Senhor. Muito obrigado também. Esteja abençoando os tios professores que com dedicação, com esmero, com alegria, têm se empenhado também em ensinar tua palavra para eles, Senhor. Abençoa cada tio nesse trabalho que lhes deste, Senhor. Nós te bendizemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja continue de pé, que nós vamos cantar mais um cântico junto com as crianças aqui. Depois as crianças vão sair. Ele tem relação com a mensagem que nós vamos trazer hoje da palavra. Vocês estarão compreendendo logo mais. Eu te busco. Pode pegar as bandeirinhas ali se quiser.
Busco,
pode pegar.
Te Vem. Procuro, ó Deus.
Pega as bandeirinhas.
No silêncio tu estás. Eu te busco. Toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar. Eu quero ver. alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir.
Agora vamos fazer assim, as crianças, continuando com as bandeirinhas, não é? Vou pedir para o tio Dudu e a tia Rosângela conduzi-los aqui pelo meio do salão, indo até lá, enquanto cantamos mais uma vez esse cante, que aí as crianças deixam as bandeirinhas tudo naquela mesa direita lá da saída, tá? Guardem direitinho lá. Mas vão seguindo esses tios aqui. Aleluia.
Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora eu quero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero.
Aleluia, Pai. Glória ao teu nome. Ó Senhor, infunde mais e mais nos nossos corações esse desejo de seguir-te, Senhor. De prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que ninguém aqui esmoreça, Senhor. Que ninguém aqui desanime. Que ninguém fracasse, Senhor. Tu nos tem destinado para a vitória, para o sucesso, para o êxito. E nós estamos indo nessa direção. Muito obrigado, Senhor. Firma-nos mais e mais nessa caminhada. Com Jesus, Pai. Amém. Pode sentar, amados. Amados, escolhi um texto muito forte da palavra do nosso Deus em 1 Coríntios, capítulo 9, para nós meditarmos um pouco sobre isto e tudo que Deus tem para nos falar através desse trecho. Sempre é muito importante essa parte da pregação, da mensagem, da palavra, e que estejam os nossos ouvidos também ungidos e corações também para podermos ser grandemente edificados pela palavra do nosso Deus. Esta é uma tremenda palavra que por muitos anos me acompanha dentro desse grande modelo de vida que foi Paulo, o apóstolo que talvez viveu com mais intensidade todo o que Cristo queria dele. Capítulo 9 de 1 aos Coríntios, versículos 22 a 27. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós os que correm no estádio? Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Tremenda palavra, não é, irmãos? Estamos orando para que Deus fale fundo aos nossos corações cada vez mais. Repitam comigo o versículo 23, leiam juntos. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Porque se vê aqui dessas expressões tão fortes desse amado apóstolo, não há dúvida nenhuma que ele era um homem firme no seu propósito. Um guerreiro de Jesus, um grande atleta de Cristo, um grande vencedor. Foi ele que disse: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Os irmãos repararam especialmente ali a partir dos versículos 24, e o 25 incluso, que ele está usando uma linguagem de atletismo, de Olimpíadas, não é? Ele fala em estádio aqui, não sabeis todos que correm no estádio. Ele fala no atleta, todo atleta em tudo se domina, versículo 25. Ele fala em coroa, fala em prêmio, fala numa coroa corruptível, nós, porém, teremos a incorruptível. Quem sabe até Paulo, que vivia muito no mundo da Grécia naquele tempo e países ao lado, quem sabe até participou de uma Olimpíada, né? Andou olhando alguma coisa por lá, porque são muito antigas as Olimpíadas. E se vê que ele estava por dentro do assunto. O livro de Atos, no capítulo 17, nos fala da entrada do Evangelho em Atenas. Hoje em dia só se ouve falar em Atenas, né? Esta cidade, o berço da sabedoria, da democracia, das Olimpíadas e de tantas coisas que deram fama até hoje ao povo grego, né? grandes políticos, filósofos. Nesta cidade, Paulo entrou pela primeira vez. Cidade cercada de ídolos por todos os lados. E ainda, né, como se percebe aí pelas conversas que se ouve das Olimpíadas, falando nos deuses, etc. e tal, deuses do Olimpo, eles continuam nessas mesmas crendices que havia no tempo que o Evangelho entrou com poder na cidade de Atenas através desse servo de Deus. Não vamos ver agora, mas vocês leiam o capítulo 17 de Atos para ver como entrou ali a palavra. Ele estava ali no Areópago, que era uma praça central da cidade de Atenas, e ficou estarrecido, porque via ídolos por todas as partes. A deusa da caça, a deusa disso, a deus daquilo. Mas entre os muitos altares, viu também um que homenageava o Deus desconhecido. Agora vocês veem que astúcia, que inspiração do Espírito Santo que Deus deu para esse homem para falar exatamente daquele Deus desconhecido. Esse Deus que vocês não conhecem, eu venho falar. Esse Deus que nos criou, esse Deus que mandou o seu filho morrer pelos nossos pecados, esse Deus que fez seu filho ressuscitar e encher os seus filhos com o Espírito Santo, esse Deus, estranho talvez para vocês, é o Deus que eu quero tornar conhecido de vocês. E diz ali em Atos que alguns, ouvindo aquela palavra, zombaram dele. Outros diziam, a respeito disso nós te ouviremos noutra ocasião. Aquela desculpa que muitos dão. Agora não, mais tarde, quem sabe. Mas também diz ali no capítulo 17 que alguns se decidiram e certamente naquele momento foi inaugurada a Igreja de Jesus Cristo na cidade de Atenas. A comparação, então, que Paulo vai fazendo nesse trecho, escrevendo também aos crentes gregos da cidade de Corinto, isso era uma outra cidade, um porto muito importante na época, ele compara o discípulo de Cristo a um atleta espiritual. Ele está dizendo assim que nós todos estamos numa corrida, num combate espiritual, do qual nós somos já os vencedores, se é óbvio perseverarmos até o fim nessa corrida. Podemos dizer que o nosso estádio, comparando aí com as Olimpíadas, é o mundo. É o lugar em que nós estamos vivendo. Vivendo o nosso drama no palco da vida, como alguém diz. Cada um tem o seu drama em muitos atos. Estamos no estádio da vida. E há uma verdadeira luta nesse estádio da vida entre as forças do mal e as forças espirituais do Senhor Jesus nas regiões celestes que nos dão o poder para sermos mais do que vencedores. Estamos num combate. Estamos no mundo, disse Jesus, mas não somos do mundo, porque Jesus já nos desarraigou deste mundo perverso e nos arraigou, nos colocou, nos plantou no reino do Filho de seu amor. Amém? Quantos estão nesse reino? Aleluia, Jesus! Que tens resgatado muitas vidas aqui que estão no teu reino. Nosso prêmio, ou coroa, como ele fala aqui também, vai muito além de uma medalha de ouro, não é? Ou de uma medalha de bronze, ou de uma medalha de prata, com coroa de louros, né? Como temos visto aí pela televisão. Paulo está nos falando aqui de uma outra coroa. Paulo está nos falando aqui da coroa incorruptível, que em 1 Pedro 5,4, um outro texto interessante, é chamada de coroa imarcessível. Palavrinha difícil, mas quer dizer que nunca murcha. Aquelas coroas que nós estamos vendo os atletas usarem nas suas cabeças depois das vitórias, são coroas tiradas dos pés de louro, certamente, né? Esse mesmo louro que se usa no feijão, é esse aí. É um símbolo bonito, símbolo de vitória, que esses atletas recebem. Mas que grande diferença a Bíblia nos fala, né? De uma coroa que Deus tem colocado para nós, que é incorruptível, que é imarcessível, que jamais murchará. Na verdade, se nós formos ler alguma coisa sobre esse assunto de coroas, encontramos em 2 Timóteo 4:8, falando da coroa da vida, em Apocalipse 2:10, falando da coroa da justiça, Tiago 1:12, também falando da coroa da glória, aquela coroa que será dada aos que forem fiéis até a morte. Apocalipse 2, 10, gosto muito desse texto. Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Vamos repetir? Ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Cutuca o teu irmão aí e diz para ele: ser fiel até a morte, ser fiel até a morte, não esmoreça, maninho, não esmoreça, maninha, não desanime. Isso, vai dando o recado de Jesus para ele. Um minuto para isso só, tá? Só um minuto. Se você tem um recado para o teu irmão aí. Glória a Deus. Só os fiéis serão os vencedores. Por isso essa palavra de Paulo é tão oportuna, e de João também, para nós sermos fiéis. A Bíblia fala em muitos tipos de coroas, de troféus, de prêmios que os discípulos receberão naquele glorioso dia. Como estamos vendo, amados irmãos, por esse maravilhoso trecho, a nossa Olimpíada é muito mais importante que essa que está acontecendo aí na Grécia. Amém? É muito mais importante. Ah. Essa termina hoje, né? E acaba só daqui a 4 anos. Mas a nossa Olimpíada vai até o fim e nós estamos esperando uma coroa, nós estamos recebendo um prêmio, e já aqui na Terra todos nós estamos recebendo muitos prêmios e recompensas. Quem de vocês já tem recebido recompensas do Senhor aqui na Terra? Amém. É todo dia. É todo dia. Grandes recompensas Deus vai nos dando. Enquanto nós vamos trabalhando para Ele, enquanto nós vamos evangelizando. Eu estou indo seguidamente com os amados irmãos a um presídio em Charqueadas, onde as recompensas são tremendas. Aqueles homens que há meses atrás estavam nos vendo assim com olhos cruzados, com carrancas de assustar. Um deles até nos perguntou: vocês não têm medo de vir aqui? Por que ter medo? Eu respondi: se o perfeito amor de Deus lançou fora todo medo de nossos corações. Nós estamos aqui por amor a vocês. João Nelson já foi comigo. Tremenda experiência. E glória a Deus, vários estão se convertendo. Irmãos, eles já estão levantando a mão, glorificando Jesus. Estão batendo palmas, eles estão ficando alegres. Há uma operação estranha e maravilhosa no coração deles. Já batizamos 3, estamos nos preparando para batizar mais. Coloque esse assunto em suas orações, porque é uma guerra lá. Mas Deus já está nos dando muitas recompensas neste ministério. O ponto que Paulo quer chegar aqui é que ele quer que cada crente, cada discípulo chegue à maturidade espiritual. Que não sejamos, como ele mesmo disse lá no outro texto, como meninos, agitados de um lado pelo outro, levados por tudo que é vento de doutrina. Ah, não gostei dessa igreja, vou lá para a Universal. Ah, a Universal não me agrada, vou para Deus é Amor. Ah, Deus é Amor não dá mais, vou para essa, vou para aquela. Tá, 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 tá. E uns nesse rebuliço aí acabam parando aqui também. Que bons que muitos ficam. Irmãos, Deus não se agrada dessas migrações, viu? As migrações evangélicas. Vamos dizer ali, vamos crescer ali onde Deus nos plantou. Amém? E ali crescermos e amadurecermos para a glória dele, porque ele quer formar em nossas vidas o caráter de seu filho Jesus. A comparação de Paulo aqui também é nesse sentido. Se os atletas deste mundo se esforçam tão incrivelmente, como nós vimos na nossa Daiane dos Santos, né? Tão incrivelmente para superarem os seus próprios limites e quebrarem recordes ainda não atingidos, diz que nessas Olimpíadas já quebraram vários recordes. Quanto mais nós que devemos ser atletas de Cristo, né? Devemos nos esforçar para atingir o alvo que Deus espera de cada um de nós. Paulo está falando essas verdades aqui. É incrível o que ele diz aqui. Tudo faz por causa do Evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele. Tu vês, então, que Paulo tinha uma meta clara, um alvo definido em sua vida, um propósito sempre presente. Ele não podia decepcionar a Jesus. Ele não podia decepcionar aquele que o redimiu com seu sangue, que deu um tremendo alvo de vida, que o encheu com o Espírito Santo, que queria usá-lo para proclamar o seu evangelho em todo o mundo da época, como de fato ele se esforçou. Ele estava ardendo de paixão por aquele que o conquistou. Cantamos aqui, né, Tom? Conquistou o meu coração. Que o teu coração e o meu, amado irmão, possa ser cada dia mais conquistado, seduzido, cativado profundamente por Jesus. E que essa paixão que ele colocou no teu coração no dia da tua conversão, em vez de ir se apagando como uma chamazinha bruxoleante que vai cada vez mais diminuindo, se torne uma fogueira na tua vida. Uma fogueira para incendiar outras vidas com esta paixão ardente por Jesus e pelos perdidos que Deus quer que nos alcancemos. Olha o que ele diz no 22. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Ouvi dizer de um irmão que se fez punk para ganhar os punks. Pode? Ele achava que podia. E estava ganhando os punks. E usava aqueles cabelos esquisitos. Não quero criticar nada, mas Deus faz coisas muito tremendas para salvar as pessoas perdidas. Aqui no fim deste trecho, amados, ele usa uma expressão que pode assustar os crentes novinhos. Eu sei que temos muitos novinhos aqui, recém-batizados, que estão começando a caminhada. Ele diz assim, esmurro o meu corpo, versículo 27, e o reduzo à escravidão. Será que ele se golpeava fisicamente? Será que ele fazia assim? Ai, Senhor, não aguento mais pecado na minha vida. E se golpeava e se machucava, como faziam os monges da Idade Média. Usavam cinturões de couro com preguinhos por dentro e prendiam, como fazia Lutero antes de se converter, prendiam forte até sangrar a barriga, porque assim poderiam estar tendo mais força para combater a malvada carne. É, eles ficavam desesperados, tentando controlar os seus instintos sexuais. E o pior é que não conseguiam. Não conseguiam. Ficavam cada vez mais desesperados. É óbvio que Paulo não estava falando nisso. E alguns entenderam isso errado. Por isso que na Idade Média, chamada Idade das Trevas da Igreja, né? Isso até era estimulado por padres e papas, para que fizessem isso, para conseguir, através de muitas penitências, sacrifícios e sofrimentos, quem sabe chegar lá. Era uma religião sem fé, sem convicção, sem conhecimento da graça de Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos amados, este esmurro meu corpo era uma atitude espiritual. Era um controle mental. Pelo fruto do Espírito Santo, um deles que se chama domínio próprio. Era o mesmo que Paulo disse no outro texto de Gálatas 2:20. Lembram-se? Estou crucificado, quem sabe diga comigo, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Vamos repetir? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Em Romanos 13, ele nos dá outra dica, outra orientação forte pelo Espírito Santo, explicando a nós o segredo espiritual da vida vitoriosa. Romanos 8, 13 diz, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Amados, não se luta contra a carne com armas da carne. Grava isso. Não é por esforço humano, não é por penitência, por achar que você tem méritos, por achar que você é um super-homem, por isso e aquilo, confiando no teu eu. Não é uma autoajuda, como falo tanto aí no mundo. Autoajuda não serve para os discípulos de Cristo, porque eles têm a maior ajuda de todas, a presença do Espírito Santo, que nos está conduzindo na direção certa. Esse mortificar os feitos do corpo, esse esmurro meu corpo, esse estar crucificado com Cristo, não é nada mesmo do que Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É um discípulo que está vivendo todos os dias em arrependimento, que não se conforma com este século e que se transforma pela renovação da sua mente a fim de experimentar todos os dias qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Tenho visto até entre nós, irmãos, que não têm entendido muito bem isso e que às vezes ficam desesperados porque não consegue ter vitória contra a carne. Irmãos, desespero é falta de confiança em Deus. É falta de descansar no Senhor. É falta de repouso nele. É falta de crer que nós somos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus e nós já estamos olhando lá de cima, não aqui de baixo. Nós já estamos assentados. E os inimigos já estão debaixo dos nossos pés. Tudo já está conquistado por Cristo. E nós, Igreja do Senhor, conquistamos junto com Ele. Mas isso tem que ser praticado. Isso tem que ser vivenciado. Temos visto irmãos que oram, clamam, jejuam, prometem, Senhor, amanhã eu vou mudar, mas nunca mudam. E por isso ficam desesperados, porque estão lutando consigo mesmos, com armas carnais, no seu próprio esforço. Conheci um irmão anos atrás que orava assim, Jesus, pulveriza-me, Jesus. Pulveriza-me. Ele queria virar pó. Não queria talvez mais viver, porque se ia virar pó, né? Pó da terra vai lá pro fundo da terra depois que morre. De tão desesperado que ele estava. Deus nunca vai fazer isso. Há certas orações que nós oramos assim, sem conhecimento da palavra. Outro irmãozinho se enganou e um dia disse assim, Jesus, Jesus, por favor, Jesus, crucifica o demônio e expulsa a minha carne. Se enganou, coitadinho, né? Não é para crucificar o demônio. O demônio é para expulsar. A carne sim que é para ser crucificada. Até mesmo não adianta orar, crucifica-me, Senhor. Por quê? A Bíblia diz que nós já estamos crucificados. É uma questão de fé, de crer na morte, no sacrifício de Jesus, de todo o coração, e se apropriar, não é? A gente tem que ter uma experiência de morte também, sabiam? Paulo disse, dia após dia morro. De morte e de vida ao mesmo tempo. Quando nós deitamos para dormir, era como se estivéssemos assim, a palavra até fala às vezes em dormir como morte. Não, ela não está morta, ela está dormindo, mas é uma coisa que se assemelha. Espiritualmente também tem uma comparação. Morremos quando dormimos e de manhã nos acordamos, vivinhos da Silva, né? Como se dizia antigamente, não sei se ainda diz, crendo, né, Paulinho? Como o Paulinho orou hoje aqui, que as misericórdias do Senhor estão se renovando hoje sobre minha vida. E eu estou andando na nova vida em Cristo, na vida ressurreta com Ele, e assim nós vamos vivendo. Alguns irmãos às vezes dizem, Jesus, despoja-me do velho homem. Errado. Nós é que devemos nos despojar do velho homem. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Até mesmo não é muito certo dizer, Senhor, renova a minha mente. Porque a Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus já deu os recursos. Tu tem que agora praticar isto conforme a sua palavra nos ensina. E ninguém melhor para explicar isto que o irmão Afife, né? Que esteve há duas semanas atrás aqui ocupando esse microfone e que nos edificou tremendamente com aquela palavra da renovação da nossa mente. Tem uma frase dele aqui. A batalha da mente se ganha pelo exercício. Nós temos que cooperar com Deus no sentido de não pôr limitações à ação do Espírito Santo. A única coisa que pode limitar a tua mente é você mesmo. Você é o limite de Deus, ele nos dizia. Deus é ilimitado. E Deus vai fazer tudo que tu não pode fazer por ti mesmo, se tu o deixares. Se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo. Renovando nossas mentes, seremos transformados, iremos transtornar o mundo. Lembra-se dessa frase? Renovando nossas mentes, seremos transformados, iremos transtornar o mundo, assim como faziam os primeiros cristãos quando eles chegavam numa nova cidade da época. Irmãos, nós estamos precisando, sem dúvida nenhuma, de praticar cada vez mais isto, assim que os próprios incrédulos, né? Quando nós chegamos num determinado ambiente, possam dizer de nós, estes que têm transtornado o mundo, chegaram até aqui. Ontem nós estávamos no sopão da Vila Pinto, aqui na Bom Jesus, e nós vimos que o reino de Deus está causando impacto lá, né, Sirley? Maravilha. As pessoas estão sendo sacudidas. Que bom que nós, discípulos, podemos transtorná-los, né? Num bom sentido, quando eles ouvem a palavra e a palavra começa a penetrar nos seus corações. Então, amados, tudo isso que nós estamos falando aqui, dentro do que Paulo nos diz, né, tem muito a ver com o exercício espiritual, que podemos também chamar de autodisciplina, autocontrole. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 4, 7, 1 Timóteo, diz, exercita-te pessoalmente na piedade. Hebreus 5, 14 diz, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Essas faculdades que fala aqui são são os poderes da mente, que muitos de nós está latente, está assim meio escondido, mas precisa ser desenvolvido. Diz que a maioria das pessoas só usa 10% do poder da sua mente. Não estou falando em poder do pensamento positivo, viu? Mas espiritualmente falando, usamos muito pouco daquilo que Deus tem nos dado, porque nós não exercitamos essas faculdades. Não exercitamos, assim como se faz no exercício de fisioterapia, né? Até um dedo quebrado ficar bom, não é? Assim, espiritualmente, com a nossa alma também, nós temos que nos exercitar, porque a palavra de Deus que está dizendo, pela prática tem suas faculdades exercitadas. E Paulo disse para Timóteo, volto a repetir, exercita-te pessoalmente na piedade. Piedade quer dizer nas coisas do Espírito, as coisas piedosas, nas coisas santas, pensando em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto que ocupe o nosso pensamento, amados. Isso tem que vir para a nossa prática, para nós termos vitória todos os dias. Na tradução da linguagem de hoje, uma tradução mais moderna da Bíblia, e bem acessível ao povo simples, esse texto exercita-te pessoalmente na piedade, ficou assim: para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Ou seja, nós precisamos de disciplina espiritual. Eu me lembro que logo no início da minha conversão, Deus me levou a fazer aquilo que até hoje considero o exercício espiritual número um da vida do cristão. Ou seja, aperfeiçoar a comunhão com Deus todos os dias. Uma comunhão íntima. Como cantamos agora, eu te busco, quero tocar-te. Você tem que ter um momento cada manhã de preferência, se possível, nem todos podem. Escolhe o melhor horário, mas não deixe de ter um tempo a sós com Deus. Não deixe de ter um tempo a sós. Tem irmãos que dizem, não tenho tempo para estar a sós com Deus. Eu oro no ônibus, leio a Bíblia no ônibus. Não é que não possa ler, mas é bem mais difícil te concentrar, né? Com tanto movimento, com tanto barulho ao teu redor. Jesus nos mandou entrar no quarto, em segredo, em secreto, falar com teu pai. E o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Vamos entrar no quarto íntimo, onde Jesus está nos esperando. Vamos fazer como Maria, amiga de Marta, irmã de Marta e amiga de Jesus, que recebeu aquele elogio: Maria, você escolheu a melhor parte. Ou seja, estar aos pés do Senhor Jesus. Então, amados, se alguns ainda não criaram esse hábito, devem fazer isso urgentemente, porque uma das coisas assim que mais vai te fortificar espiritualmente, te levando a experimentar a presença do Senhor todos os dias, ligado com Ele em oração, em intercessão, em adoração, em louvor, chegando ao ponto de orar sem cessar, como disse Paulo. Já pensou que lindo toda a nossa vida se tornar uma oração? Deus quer isso. Se você corresponder, Ele vai fazendo cada vez mais isso na tua vida. Ligado com a oração, palavra de Deus, todos os dias. Ultimamente eu estou orando os salmos, 2, 3 salmos por dia. Como estou sendo edificado. Nós temos que aprender a orar a palavra também, porque tem lindas palavras aqui que são verdadeiras orações que podem nos edificar tremendamente. Lembra-te que pela oração tu falas com Deus, mas pela Bíblia Deus fala contigo. Né? Pela oração eu falo com Deus. Pela Bíblia Deus fala comigo. habite ricamente em vossos corações a palavra de Cristo, diz em Colossenses 3:16. Jesus falou: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho trazido. Quando eu tomei isso como regra, como disciplina na minha vida, no início da minha vida cristã, graças a Deus isso passou a se tornar um hábito. Diz que se a gente pratica pelo menos 21 vezes a mesma coisa, aquilo acaba se tornando um hábito. O diabo vai fazer de tudo para te impedir de buscar o Senhor todas as manhãs. Mas resiste em nome de Jesus. Vai buscá-lo. Dê as melhores horas do dia. Eu cheguei até a me impor assim, uma certa forma legalista, para me disciplinar, mas que me foi útil, não é? Eu disse assim para mim: sem Bíblia, não há café da manhã. E por um tempo eu fazia isso. Primeiro buscar o Senhor, primeiro ler a sua palavra, depois tomar o café da manhã. Não estou botando isso aqui como lei para os irmãos, mas para a gente pensar que muitas vezes nós precisamos fazer certos exercícios para ter uma vida mais disciplinada com Deus. Comecei orando 15 minutos por dia e fui aumentando, e até hoje acho tão importante ter esta vida tranquila, hora tranquila com Deus. Vemos que os apóstolos tinham isso como prioridade. Veja ali em Atos 6:4, o que eles disseram para os diáconos. Eles encarregaram os diáconos de cuidar das mesas, das refeições que eram dadas na igreja. Mas eles colocaram para si mesmo essa regra: nós nos dedicaremos à palavra e oração. Alguns já podem estar pensando: ah, mas eu não sou apóstolo. Não importa. Esse paradigma aqui, esse padrão, serve para qualquer discípulo. Mas tu é discípulo. E se tu quer crescer e levar uma vida cada vez mais santa e disciplinada, você tem que levar a sério isso. Colocar como prioridade a oração e a palavra. Queria falar um pouco sobre a disciplina do corpo também. Estava falando da disciplina da alma, do espírito. Há um texto forte da palavra que nos manda ter muito cuidado com o nosso corpo. 1 Coríntios 6:20 diz: porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? Que tremendo, não é, amados? 1 Coríntios 6:19 e 20. Vamos repetir? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que não sois de vós mesmos? E o 20, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo. Bastam essas duas palavras, irmãos amados, para que tenhamos na mais alta consideração o corpo físico que Deus nos deu. Seja baixo, seja alto, seja médio, seja preto, seja branco, seja o tamanho que você for, você é importante para Deus. Deus também te criou com este corpo, com este rosto, com esse organismo que Deus te deu, e a palavra diz que nós temos que glorificar a Deus através de nossos corpos, principalmente sabendo que o corpo é santuário do quê? Do Espírito Santo. Jesus disse: eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Como se não bastasse o Espírito Santo, o Pai trouxe o Filho também. Então, dentro do teu coração, dentro da tua vida, irmão amado, habitam essas três maravilhosas pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai que te criou, o Filho que te resgatou e o Espírito Santo que te santificou e continua te santificando. Mas dá vontade de sacudir um ao outro, né? Tu já te deu conta disso? Tua vida é morada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tua vida é morada de Deus. O Deus tremendo vive dentro de cada um de nós. Que gloriosa realidade, amados. Que privilégio tremendo que nós podemos ter. Carregar o próprio Deus dentro de nós e manifestá-lo ao mundo, que é isso que Ele quer. O salmista Davi disse, falando do seu corpo: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Realmente, os médicos ficam maravilhados, né, com essa máquina que funciona tão bem, que é o nosso corpo humano. Então, qual deve ser a nossa atitude para com os nossos corpos? Antigamente se falava, na Idade Média, que o corpo é a morada do diabo, o corpo é a morada do mal e do pecado. Ainda que o corpo foi contaminado, essa maldade é mais uma coisa da alma espiritual maligna do que estar propriamente no corpo. Principalmente agora que nós somos salvos por Jesus, nosso corpo é morada do Espírito Santo. Por isso nós temos que ter uma atitude assim, muito positiva com respeito ao nosso corpo. Há dois extremos que se cometem no mundo, pelo menos dois, pode haver mais, com respeito ao corpo. Um deles é o que estamos vendo nas academias, nas Olimpíadas, o chamado culto ao corpo, à beleza física, à beleza externa, aquela ânsia de se superarem cada vez mais nos seus limites para tirarem o máximo que puderem tirar de seus corpos. Muitas pessoas que não têm Deus agem assim, acabando virando-se ídolos de si mesmos. Agora, o outro extremo, que também é trágico, é abusar contra o próprio corpo. É abusar, é menosprezar o corpo. Isto se vê de muitas maneiras expresso na vida das pessoas que não têm Deus, quando se deixam levar por vícios. Se vê, por exemplo, na questão da comida, quando comem demais, no exagero, com bebidas alcoólicas especialmente, o abuso no uso das drogas, o abuso no uso do sexo, que tem feito milhões morrerem de AIDS. Quem aqui não conhece alguém que morreu de AIDS? Milhões estão sendo contaminados por esta enfermidade, que é consequência do abuso contra o próprio corpo na área sexual. Uma simples definição de pecado diz assim: pecado é o abuso de tudo que Deus nos concedeu para uso. Interessante. Pecado é o abuso de tudo que Deus nos concedeu para uso. Vejamos algumas coisas que Deus diz contra certos abusos. Abusos contra a comida. Provérbios 23. Isso aqui é forte para os glutões. Olha, a palavra diz que os glutões também não herdarão o reino dos céus. Uma vez eu vi um comentário num livro, né? Que alguns donos de restaurantes de determinada cidade aí no Nordeste do Brasil comentavam o seguinte dos crentes: eles não bebem nem fumam, mas comem, que vou te contar. Mas cuidado com isso aí. A glutonaria também está na lista dos pecados. Se as pessoas ficarem escravas a esse tipo de pecado e não se arrependerem, não herdarão o reino, diz a Bíblia. Olha que forte palavra de Provérbios 23. Isso aqui é para assustar o glutão. Mete uma faca à tua garganta, versículo 2, se és homem glutão. Não cobiças seus delicados manjares, que são comidas enganadoras. E agora para os beberrões, versículo 20. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Ah, os churrasquinhos deliciosos, né? Alguns vão comer, quem sabe hoje, né? Não é que não se pode, amados. Mas o que a Bíblia está falando é contra os abusos, que você come tanto que depois fica tão enfarado que até vomitar. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, diz aqui. Essa é a sabedoria, irmãos amados, da palavra de Deus. Temos ainda, nesse mesmo capítulo, versículo 31, uma advertência contra o alcoolismo, começando no 30. Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Li numa revista que agora está virando moda nas classes sociais mais sofisticadas, o uso de uma das bebidas mais caras e que mais contém álcool, é o chamado absinto, mais do que o uísque. E muitos estão se escravizando a esse tipo de alcoolismo. Acho que absinto deve ser o nome de um demônio, viu? Tenha desconfiança. Não olhes para o vinho, versículo 31. O vinho que tem 11 graus de álcool, não é tanto assim, né? Esse absinto tem quase 60. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois no fim morderá como a cobra e picará como o basilisco, que é filhote de cobra. Então, irmãos, cuidado, hein? Aquele copo de vinho rosé, assim, né? Você fica olhando, como é lindo, né? Vai tomando, daí um já não basta mais, vai acompanhando com a refeição, mais um terceiro, de repente você se levanta da mesa embriagado. Isso pode acontecer até com bons crentes, viu? Pode até com cervejinha, até com malzibir, não? Cuidado, tudo que for em excesso irá prejudicar a nossa vida. Por isso, essas advertências da palavra, e ainda de nossa moda, apóstolo Paulo, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Soube de um irmão que, quando se converteu, tinha uma coleção dos mais finos licores na sua casa, licores caríssimos que comprava em lojas importadas. Acabou com tudo aquilo, que sabia que não lhe convinha. Essa é uma questão muito pessoal entre um ou outro irmão. Aqui tem irmãos que bebem bebidas alcoólicas e outros que não bebem por uma questão de princípio. Deixamos isso na liberdade da consciência de cada um. Na verdade, o que a Bíblia sempre adverte é contra a embriaguez. Então, Deus vai nos dar o discernimento para usarmos o princípio do autocontrole, da moderação, da temperança, também como fala na palavra. E o que dizer das drogas, irmãos? Nem vou falar sobre isso. E o que dizer do fumo? Alguns irmãos gostariam que tivesse um versículo na Bíblia sobre o fumo, né? Mas não tem. Uma vez um irmão disse, tem sim, Ezequias 8:4. Aí foram procurar, não tem o livro de Ezequias, é Ezequiel. É que os irmãos gostariam tanto que tivesse, né, para falar contra os malefícios do fumo, mas está na cara que é prejudicial. Até as pedras aí estão clamando no mundo, não é verdade? O que está escrito nas carteiras de cigarro? Ministério da Saúde adverte. O que está escrito nos rótulos de bebidas alcoólicas? E até sai pela televisão, beba com, olha só, os incrédulos estão sensatos. Eles estão vendo que o negócio, quando é exagerado, só vai prejudicá-los. Que bom, né? Que até as pedras estão clamando. As pedras, pessoas que não têm Deus, estão percebendo essas coisas. Amados, como então glorificar a Deus em nosso corpo? Quando Paulo fala aqui, esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, eu entendo que é no sentido de nós evitar tudo que é tipo de abuso, de descontrole, e deixar o Espírito Santo colocar seus limites em nossas vidas. E cada um de vocês irá saber como permitir o Espírito Santo fazer isso. Para alguns de vocês, Deus vai pedir que jejuem mais. Para outros, Deus vai pedir que façam dietas até, contando, quem sabe, com a ajuda dos médicos. Sabemos aí que na sociedade, muitos médicos têm dito a pacientes obesos, ou outros que nem são tão gordinhos assim, né? Coma pela metade, se está comendo demais. Esse é um bom conselho. Outros, talvez a grande maioria, precisarão fazer exercícios físicos. Uma vez um irmão me citou o versículo de 1 Timóteo 4,8, dizendo, ah, exercício físico não precisa. Porque Paulo disse, olha lá, ó, 1 Timóteo 4,8, interessante esse texto. Paulo disse que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade sim, para tudo é proveitosa. Irmão, mas Paulo não disse que o exercício físico não é proveitoso. Ele disse que é para pouco. Quer dizer, ajuda um pouco, vamos ser sensatos. Não disse que não serve para nada. A gente sabe que é bom a gente exercitar-se fisicamente. Eu me lembro, há anos atrás, quando eu tinha por volta dos 37 anos, eu estava muito preocupado que eu estava ficando cada vez mais gordo. E tinha uma vida muito sedentária e quase não me exercitava. Aí eu senti que o Espírito Santo me dizia, mexa-se fisicamente. Aí eu estava lendo uma revista cristã muito boa, entre outros artigos, um que dizia assim, equipados para servir o Senhor, equipados física e espiritualmente. E logo o próximo artigo era de um famoso médico cristão, que muitos aqui conhecem, de ouvir falar, Dr. Kenneth Cooper, que foi o homem que inventou, né, o método Cooper, de correr. Ele era um homem muito espiritual, viu? De correr 3 vezes por semana, pelo menos 3,2 km, né? Cada uma dessas 3 vezes. E como eu já estava sentindo pelo Espírito Santo que eu tinha que me mexer, para mim veio como uma ordem de Deus cuidar melhor do meu físico, eu passei a fazer esse teste de Cooper. Irmãos, eu posso testemunhar que foi uma benção. Isso aqui que eu sentia quando eu corria, que a corrida me deixava um pouco mais santificado. Vocês acreditam? Não sei se alguém já teve a experiência, mas para mim foi assim. Me deixava mais santificado, mais feliz comigo mesmo. Foi tremendamente proveitoso para mim. Não sei quantos aqui viram o filme Carruagens de Fogo. Filme tremendo aquele. Ainda tem nas locadoras. Carruagens de Fogo era um filme que falava de um rapaz cristão, cheio de Espírito Santo, que ganhou na corrida dos 400 metros, eu acho, não me lembro qual, nas Olimpíadas de Paris, no ano de 1920. E era lindo ver aquele moço correndo lá e chegando em primeiro lugar, na força do Espírito Santo. Ele orava enquanto corria, certamente orava em línguas. Ele orava enquanto corria, louvava a Deus e dava todo o crédito à vitória que ele teve nas corridas das Olimpíadas ao Senhor Jesus. Que belo exemplo. Esse homem depois foi missionário na China e morreu com quase 90 anos, cheio de saúde. Amados, são exemplos bonitos que Deus quer que nós também tomemos como modelos. Eu me lembro que eu passei a perder peso depois que eu passei a correr, caminhar, e me exercitar fisicamente. Quero dizer que ainda faço, viu? Ainda faço isso, ando de bicicleta. Tenho um exercício natural todos os dias lá em casa, né, Jonel? Jonel, seu meu vizinho de frente. Nós temos que subir todos os dias, várias vezes ao dia, 45 degraus. Eu vejo irmãos mais moços do que eu, né, que chego lá, ai, Deus, me dá um copo d'água. Tem que botar ele num sofá logo. Tá assim, cansadão. Eu não tenho esse problema. Deus não disse que o exercício físico para nada aproveita. Para pouco. Sim, pode ser que para pouco quanto à nossa vida espiritual. Mas por que não ficar com pouco também, né? Com o pouco de Deus que Deus quer nos dar através dessa experiência. Então, amados, não vamos esquecer que o nosso corpo está incluído na redenção. Jesus não salvou só a nossa alma, salvou só também o nosso corpo e o nosso espírito. E um dia esses corpos aqui, físicos, que ficam doentes, enfermos, envelhecem, um dia estarão plenamente glorificados. Aí sim, nós vamos ter corpos novos e já aqui na terra, começando a glorificá-lo cada vez mais. Irmãos, Deus um dia pedirá contas a nossas vidas do que nós fizemos com os nossos corpos, com nossas vidas. E eu quero encerrar com estas palavras de Deus, Mateus 25, 21, que tu possas ouvir aquele dia Jesus te dizendo assim: muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito serás colocado. Ou a de Hebreus 12, 2. Irmãos, continuemos correndo com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele vai dar para nós a coroa de louros final. Ele vai dar para nós o grande troféu, a medalha de ouro, ou de prata, ou de bronze, seja qual for, a Bíblia fala em muitos galardões que nos serão dados lá no céu. Mas o ótimo é que cada um de nós pudesse dizer, como Paulo, enquanto estamos nessa caminhada, aquele tremendo texto de 1 Timóteo 4, 7, 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Somos todos nós aqui? Amém? Estamos dispostos a sermos fiéis até a morte e herdarmos a coroa da vida? Os que estão, fiquem de pé então. E nós vamos dizer isso para o Senhor com gratidão. E vamos cantar um cântico, Tom, que faz tempo que nós não cantamos, que é assim, ó. Fala da nossa carreira, serei fiel. Quem se lembra desse? Alguns se lembram. Vão nos ajudar a cantar, porque esta canção é um estímulo para nós continuar na caminhada, para ganhar o prêmio eterno, para prosseguir para o alvo que Deus tem para cada um de nós. Cante com fé, cante de coração. Certamente nenhum de nós estará sendo hipócrita quando vai cantar isso, porque se o teu coração realmente deseja continuar a carreira, tu sabes que tu deves ser fiel até a morte, e Jesus estará te conduzindo nessa carreira até alcançar a vitória. Cantemos com alegria. E assim depois podemos ir para as nossas casas. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Outra vez. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira, irmão. Há uma carreira. Há uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver serei.
vez, amado.
Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira. Cada hora em meu viver serei fiel.
Vamos ouvir só as vozes femininas.
Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel.
Faz as irmãs fiéis a ti, Jesus. Torna-nos fiéis a ti, Jesus.
Há uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver serei fiel.
Agora só os homens.
Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar. Cada
todos nós, estendo as mãos assim, irmão, para o alvo.
Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Cada hora em meu viver serei fiel. Cada hora em meu viver serei fiel.
Aleluia. Obrigado, Jesus.